Olá, ouvintes, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos iniciar a nossa fala sobre as quatro virtudes imensuráveis. O Buda ensinou a importância das quatro Brahma-viharas. Vihara quer dizer lugar onde se vive, e Brahma, divino. Literalmente, então, significa as quatro moradas divinas, as quatro moradas celestiais. No tempo em que Buda vivia, as pessoas de fé brahmânica rezavam para depois da morte irem viver com Brahma, que era o Deus universal. Um dia, um homem brâmane perguntou para Buda o que fazer para ter certeza que viveria com Brahma depois de morrer. Buda então respondeu: como Brahma é a fonte do amor, para morar com ele você deve praticar as moradas de Brahma. Então assim ficou conhecido este ensinamento, as quatro moradas de Brahma ou divinas, ou as quatro virtudes ou qualidades ou mentes imensuráveis. São elas: amor, metta, compaixão, karuna, alegria, mudita e equanimidade, upekkha. Essas são as qualidades ou virtudes que devemos cultivar, inclusive em relação aos outros seres, para estabelecer uma base sólida para a prática espiritual. Elas se tornam também cultivos da mente dentro da prática da meditação. Queremos mesmo que elas se fixem em nosso coração, que o nosso coração seja uma morada divina para o amor, compaixão, alegria e equanimidade. Que o nosso coração seja um templo limpo, arejado, calmo e muito amplo para servir de morada para essas quatro virtudes. Se tornam então qualidades do nosso coração. Buda sugeriu em muitas ocasiões que o desenvolvimento completo das Brahma-viharas leva ao despertar e a iluminação. As Brahma-viharas são chamadas de imensuráveis porque, se forem praticadas, crescerão até abarcar o mundo inteiro. E hoje vamos refletir sobre a primeira delas, o amor. Muitos tradutores budistas preferem utilizar o nome bondade amorosa, por achar que a palavra amor pode ter seus perigos para ser entendida. E, de fato, o amor é uma palavra que foi banalizada, adoecida de diversas formas e também muitos meios, discursos. Mas quando uma palavra tão bela é corrompida e deteriorada em nosso meio, nós temos que curá-la. Utilizando a fala correta ou a fala perfeita, com muita atenção e muito cuidado, podemos sempre utilizá-la para expressar o nobre sentimento do amor. Me lembro aqui do poema de Américo Falcão: palavras, nota as palavras, ainda que fales sem norte, umas trazem luz e vida, outras fazem sombra e morte. Estejamos atentos ao uso das palavras. Faça com que sua boca mantenha imaculado o propósito da beleza delas, do significado real que elas têm. Às vezes, falamos irrefletidamente que amamos objetos, amamos carros ou roupas. Nós temos que restaurar o seu significado. Na língua Pali, amor é metta. E em sânscrito, amor é Maitri, que tem suas origens na palavra Mitra, que significa amigo. Maitri ou Metta é a primeira virtude imensurável. Um amor como o de amigo, a intenção e a capacidade de oferecer alegria e felicidade. Para desenvolver essa capacidade, nós temos que praticar a escuta e o olhar profundo para que saibamos o que fazer e o que não fazer para servir adequadamente as pessoas. Se você oferece algo que ela não precisa ou algo que ela julga necessitar, mas que no final das contas fará mal a ela, isso não é meta. Você tem que ver a real situação daquela pessoa, compreendê-la para poder oferecer o que de fato fará bem. Sem compreensão, o amor não é profundo. Devemos examinar profundamente para ver e compreender as necessidades, aspirações e sofrimentos de quem amamos. Amor é algo que precisamos o tempo todo, e é por isso que todos nós já o temos na alma. É como os pulmões, que foram feitos para lidar com o ar, para respirar, inspirar e expirar, processar os gases. Para se viver bem, é preciso que os pulmões lidem bem com o ar. E da mesma forma é a alma com amor. Nossa alma é feita para lidar com amor, para dar e receber amor. Ou como diz Joana de Ângeles, amor é oxigênio para a alma. Podemos, com prática, desenvolver essa maravilhosa fonte de energia, nutrindo o amor incondicional, que não espera nada em troca. Então, para amar, você precisa compreender. Aqui vai um exemplo de compreensão em forma de anedota. Eu não gosto de azeitonas. É possível que a maioria das pessoas goste. Mas se azeitonas fizerem parte de alguma receita, eu provavelmente irei escolher outra coisa para comer. Eu também sou vegano. Isso quer dizer que eu evito me alimentar de animais e tudo que é fruto desse tipo de exploração. Pois bem, se você me ama e quer me ver feliz, quer fazer algo para eu comer, por exemplo, quer de algum modo agradar, e com todo o amor me faz uma empada de frango com azeitonas, eu iria sofrer muito se eu tivesse que comer isso. Então, por mais que você ou grande parte da população brasileira se delicie com isso, não é um prato que me fará feliz e tampouco iria tirar a minha fome, porque eu nem iria comer. Portanto, é necessário compreender as necessidades e aspirações e sofrimento da pessoa, do outro, do próximo. Embora seja uma anedota, é um exemplo que pode desdobrar reflexões maiores no campo dos sentimentos, das necessidades psicológicas de cada pessoa. Cada um está em um momento vivendo as suas experiências intransferíveis, caminhando por veredas únicas e individuais. É preciso compreender a quem amamos. Como diz Emmanuel no capítulo 83 do livro Pão Nosso, toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, primeiro a compreensão, para depois encontrarmos os recursos para auxiliar, amar e servir em cada ocasião. Outra forma de praticar é combatendo o amor aparente, o falso amigo do amor. Ele tem um caráter sensualista. Nós geralmente apenas amamos aquelas poucas pessoas às quais estão especialmente ligadas por laços de família ou alguma amizade mais especial. Esse é o tipo de amor limitado. E aqueles que se encontram fora desse florilégio, dessa seleção de pessoas, são mais ignorados. Este amor limitado, portanto, ele está de algum modo ligado ao apego, à cobiça e também à raiva e a delusão, de forma que a pessoa que está satisfeita com esse amor paga um alto preço por ele. Um amor sem apego dificilmente pode ser concebido por muitas pessoas, mas esse tipo de amor é muito superior ao anterior. Não tendo apego, ele pode se tornar infinito e não precisa estar confinado a este ou aquele grupo de seres. Ele pode se tornar infinito, imensurável, sem deixar ninguém de fora. Se tornaria a virtude imensurável, uma Brahma-vihara. Esse amor-bondade pode ser desenvolvido gradualmente, a cada dia, como parte da prática de meditação. Mas para ser realmente eficaz, ele precisa se mostrar na vida diária da pessoa. Ele torna a vida mais fácil, transformando as pessoas que antes eram antipáticas e odiadas, inicialmente em indiferentes. Mas depois, à medida que a prática vai se fortalecendo, vão surgindo os objetos para o amor-bondade florescer. É o remédio do Buda para a enfermidade da raiva e da antipatia. Mas temos que ter muito cuidado. É preciso sabedoria para discernir o amor de apego sensual. Como diz o mentor André Luiz no livro Agenda Cristã, amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se. Meta é este amor que mais se agiganta na medida em que se doa. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. Por isso deve ser uma prática. Buda nos pede para assimilarmos essas virtudes com praticidade, com exequibilidade. A força do amor reside no ato de amar, então é necessária mesmo essa prática. Não ficamos amorosos quando lemos sobre o amor, quando ouvimos uma palestra sobre amor, quando ouvimos um podcast sobre as Brahma-viharas. Nós ficamos amorosos quando praticamos, quando amamos. Imagine que você se interessa por ciclismo. Deve ser tão gostoso fazer trilhas de bicicleta nas montanhas, sentir o vento fresco nos cabelos, sentir a endorfina no corpo. Você assiste os ciclistas e sonha em ser como muitos deles. Pois bem, acontece que você não sabe pedalar. Então você recebe um manual de como pedalar, assiste aulas de mecânica de bicicleta, acessa tutoriais de ciclismo, assiste documentários sobre os maiores ciclistas do país, fotografa as trilhas em que você quer ir. Isso tudo não faz de você um ciclista. O que te faz ciclista é a prática, é pedalar, é aplicar o seu conhecimento. Apesar de todo o seu conhecimento teórico, o seu primeiro passo será aprender a andar de bicicleta no quintal da sua casa, cambaleando, vacilante. Somente com a prática, você será capaz de pedalar na rua da sua casa. E aí depois, na ciclovia do bairro, depois começando com pequenas trilhas, e só então, galgando paulatinamente as fases gradativas do processo, poder realizar uma trilha de bicicleta nas montanhas. Muitas vezes achamos que somos senhores dos nossos sentimentos e dominadores de nossas virtudes. Achamos que por ler muito e investigar muito a teoria, já sabemos pedalar nas montanhas, quando na verdade não conseguimos ainda nem dar uma volta completa no quintal sem cair. Nós todos recebemos as sementes do amor quando passamos a existir no universo. Quanto mais eu rego, molho, cuido dessa germinação e do crescimento dessa muda, mais forte e resistente se tornará essa pequena árvore que um dia será um carvalho milenar, inabalável e imbatível. Quando cultivo o pensamento amoroso, estou praticando, emitindo vibrações de amor, de cura para as pessoas, de cura para todos os seres. Quando penso em servir, ser útil. Quando cultivo a fala amorosa, estou praticando, proferindo palavras amorosas que traduzam o amor do meu coração. Quando falo com amor, minhas palavras são doces, com o volume certo, com o tom certo, para acolher quem me ouve. Quando cultivo a ação amorosa, estou praticando, com gestos sutis, leves, acolhedores. Quando eu abraço, meu abraço é carinhoso. Quando beijo, quando toco algo ou alguém, meu contato é brando. Quando me coloco diante das pessoas de forma cuidadosa. E quando exercito a compreensão, estou praticando. Será que estou enxergando as reais necessidades desta pessoa? Será que estou exigindo algo dela para que eu possa amá-la? Sempre faça essas perguntas para si mesmo. Compreenda o ser amado como ele é e não como você queria que ele fosse. Pratique amar as pessoas exatamente como elas são, buscando compreendê-las ao invés de transformá-las. Você ama alguém que está sofrendo muito? Lembre-se, existem remédios diferentes para doenças diferentes. Por mais que você queira curar a doença de alguém com os remédios que você traz, você primeiro precisa compreender o quadro clínico para depois intervir com a medicação correta. Nenhum médico insiste em medicação inapropriada. Ele sempre examina o caso para acertar na medicação. Não julgue o sofrimento do ser amado por seus defeitos. Mais importante que isso é compreender a sua necessidade de amor. Outra forma de praticar é combatendo o amor aparente, o falso amigo do amor. Ele tem um caráter sensualista. Se assemelharia a retirar as ervas daninhas e as pragas da nossa pequena árvore. Devemos estar atentos para reconhecer quando buscamos o prazer imediato. Quando amamos alguém, mas desejamos incessantemente algum nível de retribuição, e ficamos ansiosos com a ingratidão ou com a quebra de expectativas, nossa árvore do amor se entorpece, nossa virtude se debilita e sentiremos frustração. Estamos regando a erva daninha sem perceber. Cuidado com a ansiedade afetiva, a cobrança de carinhos e atenções, a posse e a ambição trazem o sofrimento da ansiedade afetiva. Ame buscando o prazer da fruição e não da gratificação do ser amado. Quando cultivo o perdão, estou praticando. O ressentimento é um desequilíbrio que nos faz sofrer muito. Muitas vezes, o ressentimento e a mágoa nos compelem ao desejo de vingança. Segundo Joana de Ângeles, no item Amor-Perdão, do livro Amor Imbatível Amor, quando nos sentimos vilipendiados, ofendidos, injustiçados, nos supondo vítimas, acumulamos o morbo do ressentimento e o cultivamos como recurso justo para recarregar o sofrimento que está sendo imposto a nós. Mas essa atitude pode ser comparada à condução de uma brasa para ser atirada no adversário, que apesar disso, enquanto não é lançada, queima a mão daquele que a carrega. Não revidar o mal pelo mal é prática de meta. Aceitar o mal que nos é feito, compreendendo que o agressor está em profunda delusão, confusão, isso é prática de meta. O perdão é um ato de gentileza e cuidado para conosco mesmos e depois para o outro, não se permitindo desarticular-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. E segundo a mentora Joana ainda, amor é saúde que se expande, tornando-se vitalidade que sustenta os ideais, auxilia o ser na autossuperação de problemas que perdem o significado ante a sua grandeza. Lembre-se sempre, a consequência da prática de meta é o prazer invariável de amar. É a felicidade permanente por poder praticar. É um esporte onde não há competições nem medalhas, não há recompensas externas. É como praticar um esporte porque me faz bem, não porque eu quero subir no pódio. Nos próximos episódios, irei comentar alguns sutras, discursos do Buda sobre o tema de meta, este amor-bondade. Obrigado pela escuta atenciosa. Continuem amorosos.